possibilidade de fazerem o pagamento com uma amortização única no final, sem penalizações, senhor deputado, sem juros, sem comissões, sem taxas, enfim, ajudando efetivamente as famílias, e esta era a medida do PSD, que o PCP votou contra duas vezes. E eu pergunto-lhe, senhor deputado, porquê é que votou contra esta medida? Muito obrigada.
Muito bem. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o senhor deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço as questões colocadas pelos seus deputados João Guimarães Pinto, Pedro Pessanha e Márcia Passos, e em particular agradeço aos primeiros senhores deputados que aqui intervieram por terem feito muito melhor do que o PCP alguma vez conseguiria fazer a demonstração do verdadeiro desprezo a que os vossos partidos tratam a habitação em Portugal e os problemas gravíssimos que as pessoas enfrentam. Porque nós não conseguiríamos demonstrar perante as pessoas, com a qualidade daquilo que foi a vossa demonstração, que a habitação para os senhores é um não assunto. Os senhores não querem saber disso para nada. Os senhores preferem trazer para aqui a lamentável palhaçada que o senhor deputado aqui trouxe. E transformar aquilo que devia ser uma discussão séria sobre a política de habitação em Portugal e as medidas necessárias para responder aos problemas dramáticos que as pessoas enfrentam nas suas vidas, transformar esse debate para o seu habitat natural, pelos vistos, que é o da chicana política e do lamaçal do debate partidário. Nós não alinhamos nisso, queremos só dizer que, quanto à afirmação que fez aqui de que esse edifício de Aveiro, onde se localizou o centro de trabalho do PCP, que teria sido ocupado pelo PCP, só há duas possibilidades. Ou o senhor deputado assume que não sabe do que está a falar e alguém o informou mal, ou o senhor assume que está a faltar à verdade e a mentir de forma descarada perante esta Assembleia. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer é que o senhor deputado, esta tarde e nas outras, vai ter a oportunidade de retirar a mentira que aqui trouxe. Por outro lado, também tenho muita pena de o desiludir, mas venho informá-lo que esses anúncios de que fala e essa propriedade que fala não envolve o PCP, e o PCP não tem responsabilidade em relação ao que está a acontecer, e é aquilo que o senhor, erradamente, talvez sem saber do que fala, ou talvez mentindo descaradamente, quis imputar ao PCP por essa responsabilidade. Relativamente às questões colocadas sobre onde é que esteve o PCP ao longo destes anos em relação às questões da política de habitação, eu gostaria de informar os senhores deputados que o PCP esteve na Assembleia da República a apresentar propostas de medidas e alterações à lei para defender as pessoas contra os aumentos brutais das rendas e do preço da habitação e dos despejos desumanos a que foram submetidas ao longo destes anos, fruto das políticas, das opções e da lei que a direita aprovou nesta casa. Onde é que estava o PCP? Estava a apresentar propostas e soluções para combater esse problema. O problema é que essas propostas que o PCP apresentou foram rejeitadas com o voto contra do PS, do PSD e do Chega. E, portanto, quando os senhores votam contra as propostas do PCP para defender os inquilinos contra os aumentos brutais das rendas, quando os senhores dão as mãos e convergem na rejeição das medidas urgentes que se colocam para defender as famílias e colocar a banca a pagar, em vez de ganhar 11 milhões de euros por dia de lucro com o aumento da taxa de juro, é aí que os senhores dão as mãos e depois ainda têm o descaramento de perguntar ao PCP onde é que nós andávamos. Senhores deputados, pensem um bocadinho naquilo que estão a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Deputado Bruno Dias. O tema, de facto, da habitação tem estado na ordem do dia e percebe-se porquê. Porque nós estamos, no nosso país em particular, no ano 2023, numa aparente encruzilhada e numa situação aparentemente sem resolução. E eu digo aparentemente porque há soluções, o problema é a falta de coragem para levar essas soluções avante. A escolha que neste momento se deveria estar a fazer era se achamos normal que um professor deslocado viva num carro ou se achamos normal que este professor deslocado tenha um salário suficiente para pagar uma renda de um valor acessível. A escolha que deveríamos estar a fazer neste momento é se achamos normal que na zona de Lisboa tenhamos falta de médicos de família porque o salário que eles ganham não chega para alugar uma habitação. Aquilo que deveríamos estar neste momento a falar é se achamos normal que tenhamos tantos estudantes a desistir do ensino superior porque não há quartos ou os quartos que existem para arrendar passam os 400, 450 euros e vão por aí afora. E aquilo que nós percebemos é que, com a recente discussão do chamado pacote mais habitação, a escolha que foi feita, nomeadamente por parte do Governo, foi a de não responder a nenhum destes problemas e a achar normal que estas situações se continuem a passar. Medidas como aquelas que referiu relativamente à banca são relevantes, sem dúvida nenhuma, porque aquilo a que estamos a assistir é, sem dúvida, um roubo cujo líder desse gangue é o Banco Central Europeu, com o aval dos governos, nomeadamente do governo português, mas estamos a assistir a outra coisa, estamos a assistir ao facto de Portugal se ter tornado um oásis para especuladores imobiliários, com benefícios fiscais que não cabem na cabeça de ninguém, considerando a situação atual que nós temos. Continuamos a manter um regime de residências não habituais que tem provocado uma especulação absolutamente absurda e que não tem qualquer justificação com a crise que nós estamos neste momento a passar e, portanto, a pergunta óbvia é se de facto não deveríamos estar antes a olhar para aquilo que são os benefícios fiscais, o oásis em que Portugal se tornou para os especuladores imobiliários e ir à raiz do problema, não ir para mais benefícios fiscais, para ideias sobre cada vez mais subsídios e para ideias que, na verdade, como a Iniciativa Liberal e a Direita muito gostam de dizer, é preciso construir, construir, construir. Olhemos para a construção que temos atualmente. É construção para o segmento de luxo e, portanto, não é para as pessoas que trabalham e que ganham os salários, os mais pequenos, mas os médios também, no nosso país. E, portanto, pergunto-lhe, afinal, porque é que no nosso país continuamos a ter um governo do Partido Socialista, mas que também é apoiado por outros partidos, continua a escolher, deliberadamente, não resolver uma crise de habitação que tem soluções, que têm sido apresentadas também pelo Bloco de Esquerda, mas que têm sido rejeitadas nos últimos anos.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Bruno Dias pela declaração política e devo dizer que nós estamos de acordo no diagnóstico. Nós sabemos que existe hoje um problema grave de acesso ao mercado de habitação, mas estamos obviamente em desacordo daquilo que são o caminho a seguir e o caminho que está a ser traçado. E eu gostaria de começar por isso. Nós sabemos que há soluções estruturais que são necessárias a implementar e que estão a ser implementadas. Sabemos as estratégias locais de habitação que estão em todo o território do país. Sabemos a prioridade política que foi dada à habitação e sabemos da dotação financeira que esta matéria tem no âmbito da política governativa e isso não é de menor. Sabemos também que, do ponto de vista conjuntural, aquelas medidas imediatas que é preciso aplicar, também estivemos a agir. Agimos no apoio às rendas, um apoio que chega hoje a 135 mil famílias, um apoio direto, sem burocracias, para chegar rapidamente às pessoas. Divergimos, como aqui foi dito, no apoio que é dado ao crédito à habitação e ao mecanismo que foi criado, à bonificação dos juros. Não começou hoje o nosso caminho da política de defesa de quem tem um crédito à habitação, mas eu não quero perder muito tempo em falar destas medidas estruturais e conjunturais, porque isso estava para um debate. Eu quero colocar questões ao PCP, até porque eu conheço o discurso do PCP ao longo dos últimos anos e, portanto, há questões que tenho aqui hoje a fazer. Sr. Deputado Bruno Dias, o seu deputado e o PCP é a favor ou é contra a redução da taxa liberatória para quem, para os senhorios, coloquem casas no mercado de arrendamento a preços acessíveis? É contra ou a favor da descida da taxa liberatória de IRS para quem coloca contratos de arrendamento mais longos para dar estabilidade e previsibilidade a quem quer ter a sua casa? É que o seu deputado votou contra. O PS propôs e o seu deputado votou contra. O seu deputado é a favor, presumo, porque ouvi várias vezes naquele púlpito a falar, dos efeitos nefastos que o investimento imobiliário estrangeiro tinha em Portugal. Ora, o PS apresentou medidas para conter o investimento, as autorizações de residência por investimento imobiliário. O PS propôs e o Sr. Deputado o que é que fez? Votou contra. O Sr. Deputado disse muitas vezes naquele púlpito que era preciso encontrar um justo equilíbrio para haver casas para viver. O PS apresentou uma solução para haver mais casas para viver e para conter o alojamento local. Como é que o Sr. Deputado e a bancada do PCP votaram? O PS propôs e a bancada do PCP votou contra. O Sr. Deputado falou também neste púlpito, ainda na sua intervenção, de uma dimensão que também é importante, os rendimentos das famílias. Falou da perspectiva de aumentos salariais. Mas, Sr. Deputado, também pode dizer, com todo orgulho e satisfação, como esta bancada do PS, do aumento salarial que houve nos últimos anos, nomeadamente do salário mínimo nacional, dos complementos para mais rendimentos às famílias, como, por exemplo, as creches gratuitas, os manuais escolares gratuitos, a redução dos transportes. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que é as perguntas que neste momento a bancada do Partido Socialista tem para fazer ao PCP é se estes indicadores que o PCP votou contra, se não deveria fazer bem a culpa, e pelo menos, se não quis votar, reconhecer aqui hoje que são avanços naquilo que nós mais queremos, que é garantir acesso à habitação.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, eu gostaria de começar por aquilo que foi a parte central da sua intervenção, que tem a ver com a questão do efeito que a subida permanente das taxas de juros tem tido na prestação que muita gente paga pelo seu crédito imobiliário. Porque esta é a verdadeira questão, a qual, aliás, muitos dos pedidos de esclarecimento aqui nem sequer se referiram, que está a pôr a corda na garganta das pessoas em Portugal. Ou seja, nós podemos discutir todos os dias aumentos de salários, diminuições de impostos, de contribuições à segurança social, etc. E tudo isso não valer nada se as pessoas que pagam uma prestação que é de 500 euros, passado os meses é de 600, 700, 800 e vai por aí a galopar. E para isso, nós podemos ter as melhores medidas do mundo, quer dizer, e eles chegam nem apresentaram nenhuma, PSD e PS apresentam duas versões da mesma medida, que é empurrar com a barriga, mas toda a gente, os mutuários, as famílias, acabam a pagar com língua de palmo todas estas subidas na taxa de juros e a banca não paga nada, e o LIVRE apresentou há um ano uma medida para as pessoas poderem passar para a taxa fixa, e a verdade é que o PCP votou a favor. O Chega que está aí a falar absteve-se, e portanto está-se a marimbar para as pessoas que estão com a corda na garganta com esta situação. Quando aquilo que nós temos que nos perguntar, aliás, é, mas por que raio é que em Portugal é que mais de 90% das pessoas têm taxa variável e nos outros países da Europa isto não acontece? Foi por acaso? Os portugueses todos lembravam-se de ir para a taxa variável ou foi porque houve uma ação concertada da banca para vender os seus produtos dessa maneira? E desse ponto de vista, sim, quem criou o problema tem de contribuir para o resolver. E é uma medida que não era para ontem. Na verdade, era uma medida que era para há um ano atrás, quando a subida nas taxas de juros começou. Aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Deputado, é se é a favor da utilização deste mesmo princípio, que é um princípio básico de justiça, incluindo fiscal, que é quem cria o problema, as chamadas externalidades negativas, tem que contribuir para o resolver, para o problema da habitação num sentido mais geral. Ou seja, aumentando a taxação de casas compradas para efeitos meramente especulativos, vendidas a preços que estão muito acima dos preços do mercado nas áreas em que elas são vendidas, utilizando esse dinheiro para a criação de um fundo emergencial de apoio para a habitação, que aí servirá para pagar os apoios às rendas e os apoios aos juros bonificados, que não devem ser pagos pelo contribuinte comum, mas sim por aqueles que, pela especulação e pela corrida à pouca oferta que há, estão a provocar uma subida generalizada de preços. Muito obrigado.
Muito obrigado. A mesa tinha a indicação de que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto desejava fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Tem precedência sobre intervenções. Faça favor. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua resposta, o Sr. Deputado Bruno Dias acusou-me de uma coisa muito grave, que era levantar falso testemunho. Eu, obviamente, não inventei aquilo que disse e irei fazer chegar à mesa os links, nomeadamente de uma notícia do Público de 2006 que cita um representante local do PCP que testemunha que o PCP ocupou, recuperou e depois arrendou a casa Aleluia, e também uma notícia mais recente do Polígrafo, em que sumariza toda a história. Se houve algum tipo de invenção, foi por parte destes órgãos de comunicação social, que eu tenho como válidos, portanto, usei-os como fonte e essa foi a fonte. não sendo a questão central da minha declaração, acho que ainda assim convém indicar as fontes e é exatamente isso que eu fiz. Muito obrigado.
Sr. Deputado, faço o favor de fazer chegar à mesa a indicação dos